Только я закончил ковку и два плана залудил, как в загранкомандировку от завода угодил.
Вазões Бárbaras de volta no terceiro бloco, e Thiago Borges nos conta sua relação com Vladimir Vysotsky. É agora falar da música?
Vamos lá, vou falar um pouco da história dele. Bom, minha relação, né, um imã de geladeira e capas de disco no Café Soviético. Ele tem uma Wikipédia bastante extensa, em vários idiomas, é de fato um sujeito importante. Eu vou fazer um resumo muito sintético, assim, bem superficial do que é o cara. Vou começar pelo final. Ele morreu em 1980, vítima de um ataque cardíaco, possivelmente ocasionado por uma vida absolutamente desregrada, fumante e alcoólatra. Ninguém fala da morte dele sem citar esses dois pontos. Nasceu em 1900 e...
Só pra constar, com quantas pessoas você conversou? Ou a internet conversou?
A internet, todas as páginas que falam da história dele citam esses dois pontos. Não conversei com absolutamente ninguém sobre ele. Ele nasceu em 38, então morreu com 42 anos, jovem. Antes de ser cantor e compositor, ele era poeta e ator. E essa é a origem dele, assim. E eu li coisas sobre ele, entre aspas, o seguinte: a mais importante figura da cultura na União Soviética. Outra: talvez o homem mais popular da União Soviética. E outra: a voz do coração da nação. Esse é o cara. Foi muito popular, né? Tal.
Mais mesmo... que Lenin, mais que Stalin.
Eu acho que no momento de crítica ao regime, sim. Sim, é o que parece. Ele nunca foi publicado, nunca estou exagerando, mas no período de grande popularidade ele não foi publicado pela gravadora estatal, a Melodia. Não foi. Não posso atestar exatamente a confiabilidade da fonte, mas diz que ele tem algo em torno de 1000 canções que se tornaram populares na Rússia. Impossível, né? 1000 canções é muita coisa. Mas tá.
Depende do parâmetro de popularidade.
A circulação foi toda meio underground, em fita cassete. Existia uma coisa, um vínculo forte com o gravador de fita. Eu não sei exatamente porquê, mas a galera gravava e trocava muita fita. E ele quase... posso dizer que nunca foi aceito.
Diz que era caro, né? Naquela... Aquela matéria
que o senhor trouxe
Azerbaijão.
Aqui. Exatamente.
Assim, o disco pirateado era muito mais caro.
Sim.
Mas o disco mesmo oficial da Melodia não era tão barato. O pessoal saía, por exemplo, da Bulgária para ir até Azerbaijão.
Exatamente, eu lembro
comprar.
Você contando isso. Nunca foi aceito pelo regime por conta de críticas que ele fazia. Me parece que as críticas não eram exatamente muito diretas. Era mais numa chave, assim, poética, sentimental e tal, mas isso. Ele estudou primeiro engenharia civil, ficou pouco tempo, largou logo para se dedicar à sua vocação de ser ator. Aí foi estudar teatro. No final da década de 50, conseguiu seus primeiros papéis no teatro e no cinema. E na década de 60, começou sua carreira de fato musical, gravou as primeiras composições e virou uma estrela do folk underground de Moscou. Achei isso também, entre aspas, em algum lugar. Achei bonita essa frase. Foi levando essa carreira em paralelo, tem uma extensa filmografia também. E discos, na verdade, são poucos, porque era fita que rolava, né? A discografia, você vai ver pouca coisa, mas daqui a pouco eu cheguei a outro ponto. Depois de 2 ou 3 casamentos, eu contei, mas perdi a conta, ele se apaixonou loucamente por uma atriz franco-russa chamada Marina Vlad. Não sei se é Vlad ou Vladi, ela é franco-russa, é mais difícil ainda de saber como é que se diz isso. Ele se casou com essa moça, lindíssima. Procurei no Google fotos de Marina Vlad. Ela canta também. Eu não tive tempo ainda de procurar, mas vou trazer ela aqui, porque gostei da história do casal. E a relação dele com ela facilitou que ele saísse do país, porque ela tinha uma relação com um cara do Partido Comunista Francês. E esse cara, o chefão lá, pessoalmente ligava pro Partido Comunista da Rússia e falava assim: olha, a gente precisa dele aqui por motivos tal, tal, tal. Ele conseguia sair. E ele fechou no México, nos Estados Unidos. Ele conseguiu fazer uma carreira fora da Rússia, embora na Rússia não fosse exatamente aceito, porém popular, né? Em 74, a Melodia, depois dele já ser muito famoso, publicou um disco que ele fez só com músicas em referência à guerra. Guerra pode. Mas aí tem uma coisa, as referências que ele fazia à guerra não eram os hinos patrióticos de glorificação do heroísmo do povo, não. Era uma coisa bem tipo o sentimento do soldado na guerra. As pessoas identificavam muito com aquilo.
System of a Down. De uns anos
exatamente.
Atrás. Soldier Side.
Exatamente. Então, em 74 rolou isso. E, bom, esse é um resumão, assim, geral do nascimento, morte, estudo, namoro, aceitação e alcoolismo. E no próximo bloco eu falo mais um pouco.
Então, para ouvir um pouco mais de Vladimir Vysotsky, vamos com Prosu Mashe Chidom.
Tonichka, você pode dar isso aqui? А ты мне говоришь, как лить?
Нет, вот это да так, но только полную.
А, вот полная? Хорошо.
Нет, ну, во-первых, они увидят эти деревянные стены и все поймут.
Ну, потому что... Не было известно, что... Ну, тогда уже вскипит. А ты попробуй, вкусно очень, да? Попробуй. Ну, так что?
Только если...
Сказал себе я, брось писать, но руки сами бросятся. Ох, мама моя родная, друзья любимые, лежу в палате, косятся, не сплю, боюсь, набросятся. Ведь рядом психи тихие, неизлечимые. Бывают психи разные, не буйные, но грязные. Их лечат, морят холодом, их санитары бьют. И вот что удивительно, все ходят бессмирительно, и то, что мне приносится, все психи эти жрут. Куда там Достоевскому с записками известными? Увидел бы покойничек, как бьют об двери лбы, и рассказать бы Гоголю про нашу жизнь убогую, ей-богу, этот Гоголь бы нам не поверил бы. Вот это мука, плюй на них, они ж ведь, сука, буйные, все норовят меня лизнуть, ей-богу, нету сил. Вчера в палате номер 7 один свихнулся насовсем, кричал, даешь Америку, и санитаров бил. И я не желаю славы, и пока я в полном здравии, и рассудок не померк еще, и это впереди. Вот главврачиха женщина, пусть тихо, но помешана. Я говорю, сойду с ума, она мне, подожди. Я жду, но чувствую уже, хожу по лезвию ноже. Забыл алфавит, падежей припомнил только 2. И я прошу моих друзья, чтоб кто бы их бы не был я, забрать его, ему, меня отсюда ва.
私猫と一緒に3時間も待っていたのよ私猫と一緒に猫みたいに喋ったテレビのボリューム下げて私嘘みたいな声で
Você ouviu Pizzicato 5 com Twiggy Twiggy, do Japão, antes Kiari Piamo Piamo com Candy Candy, também do Japão, e antes, abrindo este terceiro bloco, Vladimir Vysotsky com Prosumashechi Don.
Se não me engano, Don é casa, eu acho. Eu soube isso enquanto eu tava lá, já me esqueci.
Nem te perguntar o que é o...
Não,
a palavra que eu não consigo pronunciar.
Ok.
Falar aqui rapidinho das duas músicas do Japão, né? A Kiari Piamo Piamo, ela não ouvi nenhuma música dela, mas vi vários comerciais com ela. É impressionante o sucesso que ela faz. Ela apareceu pouco antes do Psy e com um clipe igualmente surreal que chama Pom Pom Pom, a música original. E dali ela seguiu a carreira de sucesso. Eu fiquei impressionado de ver que ela tem 23 anos apenas.
Nossa.
Então quando ela lançou o outro, o Pom Pom Pom, acho que ela tinha uns 17, 18
Aquele ritmo
anos.
De produção oriental de milhões de
acho
dias?
Que sim.
Provavelmente.
Acho que sim. Uhum. porque também parece que não tem tanto show assim, então eles trocam o show por tempo em estúdio, né? E o Pizzicato 5 foi a ironia de ter visto um vinil da Twig, que eu só conhecia como uma supermodelo, que foi homenageada numa música do Pizzicato 5 e não tinha a menor ideia de que ela tinha carreira solo, tinha carreira musical, e você descobre que ela tem carreira musical justo no Japão. Eu achei uma grande ironia, então aqui estamos com Pizzicato 5. Algo a dizer?
Não, mais? Pode seguir.
Então vamos para o nosso último intervalo e já voltamos com Invasões Bárbaras.